Fala galera, tá começando mais um FantasyCast depois dessa semana 1 da NFL, onde a gente teve muita novidade, muita surpresa, algumas coisas que a gente já esperava. A gente recebeu algumas perguntas, alguns questionamentos. Vamos começar falando, avaliando alguns jogadores nessa semana 1 da NFL. Não podia deixar de começar com o Ryan Fitzpatrick, né? Que eu tô aqui com o Júlio Adeodato, esqueci de fazer a devida apresentação dele, né? Que tá aqui do meu lado para mais um programa. Tudo bom, Júlio?
Tudo mais ou menos, né, Luiz? Eu tenho das seis ligas, eu só consegui ganhar metade delas. Não tô muito feliz, não.
É. Acontece, né? Tem semana que ganha, semana que perde. O importante é estar sempre jogando. Mas, como eu tava falando, a gente separou alguns jogadores aqui para avaliar. O primeiro é o Ryan Fitzpatrick. Queria saber a tua opinião, Júlio. Teve gente que perguntou. A gente recebe muita DM, né? Então, DM no Twitter ou mensagem, algumas delas a gente nem separa aqui pro programa. Inclusive, a gente tem a primeira pergunta que foi direcionada a gente no final do programa, eu vou fazer. E aí, essas DMs, mensagens rápidas, geralmente é perguntando sobre um jogador, o que é que eu faço, o que é que eu não faço. E aí, a gente separou alguns que a gente recebeu essas perguntas aqui. E o primeiro foi o Fitzpatrick, né? Depois dessa atuação de gala que ele teve na semana 1. Qual a tua opinião sobre ele, Júlio?
Eu não caio nesse conto mais uma vez, né, Luiz? Fitzmagic, né, como o pessoal diz. Eu acho que foi um jogo fora da curva. A defesa do Saints foi uma aberração. Então não vale a pena você gastar um espaço do seu, assim, do quarterback com isso. Não vale a pena. Então pode ter certeza que daqui a 5 semanas você não vai estar ouvindo mais falar sobre ele de forma positiva.
Pois é. E assim... O Fitzpatrick tem esse looping aí, como eu falei, no 45 jardas, né? Que ele joga bem, encanta a torcida, aí a torcida acredita que ele vai ser titular e aí ele volta a não jogar tão bem, assim, às vezes com um bom contrato, né, nesse intervalo de tempo. Outro cara que foi muito perguntado foi o Adrian Peterson, o veterano Adrian Peterson, que debutou pelo Washington, né, essa semana. E aí, Júlio?
Esse é um caso que você deve ficar com o Peterson, guarde ele no seu time. É difícil acreditar no running back com a idade tão avançada, né, para a posição. Só que ele merece o benefício da dúvida, né? Porque ele jogou muito bem, não foi uma questão de sorte de pontos, foi só uma questão mesmo de, assim, se você observar jogada a jogada, eu fiz questão de olhar. O cara tá parecendo que tem 27 anos de idade, ele não parece que tá cansado. Quebrou teclas absurdamente e, assim, fez uma pontuação na nossa liga. Ele pontuou 23 pontos com as recepções que ele fez. Então, assim, não se desfaça, aguarde mais. Outra coisa, o confronto essa semana agora é contra o Colts. Então, é expectativa de muito ponto novamente, mesmo tendo o Chris Thompson ali junto com ele. Não se desfaça dele.
Na posição de running back ainda tem o... o cara que... Todo mundo se empolgou, eu acho, né? Todos que não odeiam os Steelers, claro, né? O James Conner, que tem uma história, inclusive quem quiser pesquisar sobre a história dele, é muito interessante de conhecer a história de vida desse jogador. E ele teve uma grande semana aí pelos Steelers, ele que está substituindo o Le'Veon Bell, que não vai voltar a jogar, e ninguém está com previsão, na verdade, de quando o Bell vai jogar. Se é que o Bell vai voltar a jogar com a camisa dos Steelers, né? Que eu, particularmente, já falei isso no 45 jardas, que eu aposto que ele não joga mais pelos Steelers. Provavelmente vai ser trocado aí por alguma coisa. Quer que você tenha a falar, Júlio? O que você pensa sobre o James Conner aí? O que ele pode agregar para as equipes no Fantasy?
Ele é um, que a gente fala, um titular absoluto agora. Para mim, ele é top 10 de running back, porque ele tem uma ótima linha. Ele fez o que era para fazer num jogo que todo o ataque dos Steelers funcionou normalmente, mas as condições de campo não eram tão boas. Ele é um cara que vai estar aí sempre muito falado. Não que Bell não tenha seu valor, mas com a linha dos Steelers as coisas estão facilitadas, que é uma ótima linha ofensiva.
Pois é. E para finalizar, a gente separou aqui o Marvin Jones, wide receiver. Isso aí não é muito positivo não, né, Júlio, que você tem a falar sobre ele.
É uma situação complicada. Muita gente gastou quartos ou quintos rounds, né, em Marvin Jones, que teve uma ótima temporada ano passado. Só que o Kenny Galladay roubou a cena. Golden Tate é muito mais constante, os dois pontuaram bem. E o Marvin Jones fez poucos pontos. Não vejo, eu acho muito arriscado ter ele como starter toda semana, né? Botar no seu time. É um cara que tem uma grande probabilidade de ter uma péssima temporada e regredir muito do ano passado.
Bom, fechamos essa parte. Vamos passar para os waivers, né? Jogadores que estão na waiver. Júlio vai passar aí quatro jogadores que ele separou, que são atletas que não estão escolhidos em muitas ligas, não fazem parte de times em muitas ligas, estão na free agency, vamos dizer assim, né? Tem uns nomes bem interessantes aí, né, Júlio?
A gente vai falar um de cada posição, como toda semana a gente vai fazer, né, para você movimentar seu time. Na posição de quarterback é o Patrick Mahomes, não tem nem o que falar, ele ainda está disponível em 15% das ligas. É um quarterback que corre e ainda surpreendeu na questão do jogo aéreo, então vale a pena, ele pode ganhar jogos para vocês. Na posição de running back é o TJ Yeldon, que está disponível em 55% das ligas, com essa lesão do Fournette, que ninguém sabe ao certo a gravidade, né? Eu acho que o Jackson vai ter muito medo de usar ele antes do tempo, porque ele é um jogador que eles pegaram com a escolha alta, então eles não querem arriscar. E quem acompanha a NFL sabe que uma das piores lesões é a distensão muscular na coxa, é uma coisa seríssima para running back, para receiver, qualquer posição. Então eu vejo que Yeldon vai ter um volume maior para tirar isso das costas de Fournette, então é uma ótima opção para você colocar no seu time. Na posição de wide receiver a gente escolheu o Geronimo Allison, ele está disponível em 64% das ligas. Ele está no ataque que já tem muita arma, né? Mas ele é um rookie, um cara que chegou no primeiro jogo e ajudou a tirar o Packers do buraco. Então, assim, eu imagino que ele vale a pena pelo menos deixar ali, porque pode ser que ele se torne realmente o receiver número 2 do Packers ainda essa temporada. E na posição de tight end, eu escolhi o Jared Cook. Quem assistiu o Monday Night viu que K realmente procurou ele. Ele é um alvo gigante, né? Ele é um cara imenso. Ele pegou muito bem as bolas, então... Não tem, assim, a posição de Tyrande é muito rasa, a gente fala, né? E ele ainda está disponível em 30% das ligas, não tem dúvida. Se tem um Tyrande para pegar, é o Jared Cook.
Agora vamos pro alerta de lesão, né? Os jogadores que se lesionaram aí nessa semana 1, para você ficar de olho. Não só de lesão, mas também jogadores que não estão atuando, né? Que é o caso do Le'Veon Bell, que a gente já citou aqui. Ainda está de fora dos jogos. E tá nessa situação, nesse clima aí no Steelers, que talvez demore um pouquinho ainda para voltar. Além dele, teve o Delaney Walker, que sofreu uma lesão séria aí. É uma lesão bem intensa, né? Um jogador interessante na posição de tight end. E o Devonta Freeman também, se descontundiu, né, Júlio?
O Devonta Freeman teve uma lesão. Para piorar, o Tevin Coleman tem jogado bem, então muita gente já cogitava o crescimento do papel do Tevin Coleman, agora mais ainda. Inclusive eu tenho um Freeman numa das minhas ligas, eu já não estou colocando ele essa semana, e para completar ele vai jogar contra a defesa do Carolina, né? Então não é um ingrediente muito bom, então fiquem assim. A gente não colocou no quadro de colocar ele para não jogar, porque a gente já está dizendo que a lesão é um grande fator para ele. E basicamente é isso. Assim, tem um caso importante, Luiz, que a gente acabei não escrevendo aqui no nosso roteiro, é do Will Fuller. Fiquem atentos ao Will Fuller. Foi visível quanto ele fez falta para o jogo de Deshaun Watson. Então, tanto para quem tem ele, quanto para quem tem Deshaun Watson como quarterback, faz muita diferença na hora de decidir se ele vai jogar ou não.
Legal. Agora vamos para o principal do nosso programa, vamos dizer assim, né? Que são as escalações da semana, é o que acredito que você que está ouvindo aí mais quer ouvir, né? Na posição de quarterback, a gente separou aqui qual jogador você deve escalar, qual jogador você deve tirar, qual jogador você deve arriscar. O atleta para você jogar, né, no seu time é o Philip Rivers contra o Bills. Novamente, Philip Rivers. Mas explicando para você aí que, assim, ele teve um jogo interessante, deu uma boa pontuação. Vai enfrentar o Bills, que tá complicado, tá sofrido, né?
E para completar, quem assistiu o jogo do Chargers, a quantidade de drops foi absurda. Então, o Philip Rivers teria feito aí pelo menos os 10 pontos a mais se não fosse aquele drop.
Pois é, mas uma semana de trabalho, acredito que o Rivers vá dar uma boa pontuação. Para sentar, a gente sugeriu o Derek Carr contra o Broncos lá em Mile High. O Derek Carr não foi bem, né, nesse último jogo do Raiders, assim como toda a equipe de Oakland, mas é um desafio aí, apesar do Broncos assim, não ter uma expectativa tão alta para a temporada, né, vamos dizer assim, é um jogo que o Derek Carr pode ser que não consiga produzir novamente. E para arriscar, o Jimmy Garoppolo, que vai enfrentar o Lions está assim, caótico, que a gente viu no primeiro jogo, tem que melhorar esse segundo jogo aí, mas o Jimmy também teve seus momentos, mas não produziu tanto, né, em termos de pontos no Fantasy. Essa semana pode ser que esse número mude completamente. E aí, Júlio, running backs
a gente vai de J.I.J., né, contra o Buccaneers. Eu falei mal, não mal dele, assim, eu falei do running back do Igor na semana passada no Twitter, mas assim, ele mudou, como a situação muda no final da partida. Ele conseguiu fazer 2 touchdowns no momento final daquele jogo, e isso muda toda uma perspectiva para um jogo seguinte. Ele jogou bem e agora vai pegar uma defesa que não é uma grande defesa, a gente viu no primeiro jogo, então é uma grande oportunidade dele se firmar novamente como realmente o running back número 1. O jogador que a gente vai colocar no banco é o Derrick Henry, né, jogando em casa, mas é contra o Texans. A defesa do Texans, já acredito que teve um desafio contra o Patriots, que não é muita referência, e vai conseguir segurar bem esse ataque do Tennessee. E para completar, o Dion Lewis está dividindo carregadas totalmente, então não coloque ele na...
Teve até mais carregadas, né?
Exato.
Teve até mais toques na bola, vamos generalizar.
Então, assim, não é uma receita boa para você colocar ele. Eu sei que muita gente acabou escolhendo ele relativamente numa posição alta, mas é melhor desapegar enquanto é tempo. E quem a gente arrisca é o Carlos Hyde contra o Saints. A defesa do Saints não é tão ruim quanto pareceu, mas contra o jogo corrido ainda
pareceu acredito. Bem mal, né?
Não.
Mas não é daqui.
Não é tão ruim, né? Era, eu considero uma secundária muito boa e teve um jogo péssimo, mas eu acho que o Carlos Hyde ainda consegue ter uma atuação boa contra ele. E como a gente está arriscando, né, tem que ser realmente um running back que não esteja tanto no radar das pessoas.
Bom, e na posição de wide receiver, a gente colocou para jogar o Juju Smith-Schuster contra o Kansas City Chiefs. Jogador que deu alguns pontos aí na semana 1. Vai constantemente dar pontos aí para o Pittsburgh, é um atleta muito bom. Em termos de fantasy, ele vai produzir, então essa semana aposta nele aí. Para sentar, o Larry Fitzgerald, veteranaço, contra o Rams. A defesa do Rams é auto-explicativo, né?
Especialmente, ele vai jogar contra Marcus Peters, sim, que tirou a Mari Cooper novamente do jogo, né? E ainda fez uma interceptação, né?
E para arriscar, é o Nelson Aguilar, que vem crescendo muito, tem uma mudança muito grande, desde a temporada passada, na verdade. Vem evoluindo cada vez mais, e é um atleta muito bom, um atleta que ainda vai dar muitos frutos aí para o Eagles. Vai enfrentar essa semana o Buccaneers, então é uma boa opção aí para arriscar.
E sem Alshon Jeffrey, o volume todo do jogo aéreo vai para ele.
Para ele.
Não tem dúvida. É um risco muito calculado, inclusive. Na posição do Tyrande, a gente vai colocar o Jimmy Graham contra o Vikings, né, em Minnesota. Eu sei que isso é uma escolha bem controversa. Ele não foi bem na primeira semana, mas a gente faz a escolha muito baseada na posição. A secundária do Vikings é boa, mas contra o Tyrande é um dos poucos espaços que vai ter. Assim, a gente está falando de Aaron Rodgers, né? A pressão pode ser grande, mas ele vai produzir. Então, acho que o jogo, acho que no meio do campo vai estar muito mais aberto do que nas pontas. O jogador que a gente escolhe para você não escalar é o Austin Hooper, de Atlanta, que vai jogar em casa, mas vai ser contra a defesa do Carolina, que o Panthers é conhecido por ter uma frente, o front seven muito forte e marca bem os Tyrands. Então é uma equipe que não leva muito ponto de Tyrands. E o que você devia arriscar é o Rick Seal Jones, que vai jogar contra a defesa do Rams. É novamente um pick muito arriscado. Só que semana passada, se você observar o George Kittle, né, que a gente indicou aqui, né, falou muito bem dele ao longo de toda a pré-temporada, fez uma festa contra o Rams, porque é um dos poucos pontos fracos da defesa, é ali o passo para a Tyrande. Então é uma boa opção de você colocar.
É, na posição de kicker, a gente separou um jogador aí para você selecionar nessa semana, que é o Dustin Hopkins contra o Colts. É um nome aí que pode ser interessante. E na defesa, a gente vai separar os três aqui. No kicker, a gente já explicou, desde a temporada passada, geralmente a gente escolhe um atleta para falar, né, assim, mais específico. Outro cara que é interessante aí para você que está jogando aí é o Brandon McManus também, que vai jogar, que é o kicker de Denver. Então fica de olho nele aí, que pode ser que ele dê bons frutos essa semana. E na defesa, a gente separou aqui para jogar o Chicago contra o Seahawks, que o Chicago teve um grande primeiro tempo contra o Packers, mas tinha um cara chamado Aaron Rodgers que fez o jogo mudar completamente. E o Seahawks é conhecido por ter uma linha ofensiva não tão boa, então eu acho que a pressão vai ser muito grande do boxe ali de Chicago conseguindo coisas, né? Então o Khalil Mack teve uma atuação de gala, né, nesse primeiro jogo. Tem outros caras ali como o Roquan Smith que já começaram bem, então Chicago está muito promissor de dar bons pontos.
Sem clubismo,
importante citar isso. E para aceitar, Júlio, quem é que a gente sugeriu, né?
Essa é a escolha mais controversa, né? Controversa não, mais arriscada de acho que todas, é não jogar a defesa do Jaguars. É em casa, só que é contra o Patriots, né? E o time está já com o jogo corrido um pouco comprometido. Então, assim, eu acho que a chance do Patriots ter muito tempo de posse no ataque é grande. Então, eu nunca vou contra Brady, né? Uma questão, uma premissa básica, né? Então, assim, se você tiver outra opção na sua liga disponível, não coloque a defesa do Jaguars só essa semana. Nas outras, provavelmente, a gente vai indicar você colocar.
E para arriscar, a gente separou aqui o Saints contra o Browns. O Saints teve a primeira semana muito ruim, assim, mas põe ruim nisso, e essa semana tem tudo para dar a volta por cima aí, até porque é um ataque que assim, tem boa chance de não produzir tanto em termos de pontos. Então é uma oportunidade perfeita para o Saints conseguir dar a volta por cima, que é o que a gente está esperando dessa defesa, né, de Nova Orleans. Para fechar o programa, Júlio, tem uma pergunta aqui do Felipe Buril. Primeiro, todo mundo que tiver dúvida, que queira que a gente tire aqui no programa, manda no Twitter, né, o @45jardas, ou no @julioadeodato, ou também no meu @lfernando86, que a gente separa a pergunta, faz aqui no programa. A gente vai voltar fazendo os vídeos aí, vai ter uns conteúdos legais. Manda pergunta que a gente, quem sabe, cria até vídeo respondendo elas para tornar algumas coisas mais dinâmicas, algumas respostas mais simples, né, também. Agora, perguntas como essa são bem interessantes para a gente fazer no podcast, até para dar uma explicação um pouco maior. Ofereceram para ele o Jordan Reed e o Alex Collins, né, pelos atletas que ele tinha: Kenny Stills, Jack Doyle e o Peyton Barber. Você trocaria, Júlio?
Eu não trocaria, Luiz, de forma alguma. Assim, explicar o racional, né? Por que eu não trocaria, hipótese alguma? Porque basicamente você está tocando um tarende por um tarende, né, que é muito similar. Jordan Reed, apesar de ter um potencial maior de ser um grande tarende, ele vive lesionado. Então, são poucos atletas que eu evito, mas ele é um dos casos que eu não boto tanto valor por conta das lesões. E no fim das contas, se você tirar os dois tarendes da equação, você está fazendo uma troca de Peyton Barber e Kenny Stills por Alex Collins. Boa notícia para Alex Collins é que agora, com a lesão de Dixon, ele vai ter ainda mais carregada, né? Assim, realmente ele é o titular sem muita opção. Só que, por outro lado, o Kenny Stills, eu fui olhar o histórico dele para ser injusto, ele dá uma média dos seus 10 a 11 pontos há 2 anos, e esse primeiro jogo ele fez 25 pontos. Eu sei que ele fez 2 touchdowns, isso não é sustentável, mas ele é um receiver que agora não tem mais a concorrência de Jarvis Landry. Miami só tem ele de receiver realmente bom. O Devontae Parker não é do mesmo nível. Então, assim, eu não trocaria, porque o Peyton Barber ainda também é um titular. Então você está trocando dois jogadores titulares, um receiver número 1 e running back número 1, por um running back número 1, que também não é todas essas coisas. E num jogo que, teoricamente, o Alex Collins era para ter, imagina, se você soubesse que o ataque do Ravens fez mais de 40 pontos, e ele não pontuou mais de 15 pontos de fantasy, isso é preocupante. Então, eu não, por esse motivo, eu não faria essa troca, tá? Então, a troca seria recusada.
É isso. Ouviu aí, Felipe, espero que ajude. É, de novo, quem tiver pergunta, manda pra gente, que a gente adora responder essas perguntas aí de fantasy. É isso, né, Júlio? Algo mais a acrescentar?
Torcer só que essa semana comece a dar uma estabilizada nesses jogos. É... absurdo, né?
Com certeza. E assim, à medida que a temporada vai passando, o levantamento estatístico pro fantasy melhora muito, né? Essas primeiras semanas são complicadas para se analisar. É muito no que a gente espera, nas expectativas, né? Mas é isso. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, Júlio. Obrigado. Falou.